Deputado Rossoni, o senhor está há 3 anos no comando do Legislativo Paranaense. Fruto da economia, de muita austeridade, de muita mudança dentro deste cenário, trouxe 400 milhões de reais, inseriu 400 milhões aos cofres públicos estaduais. Depois desse tempo todo, a população do Paraná já entendeu essas mudanças, deputado?
A população entendeu desde o primeiro momento, porque a população esperava que essas mudanças ocorressem. Que essas mudanças ocorressem, porque o Legislativo Paranaense estava todo dia no Jornal Nacional, que não é pouca coisa, né? Com escândalos. E nós nos propusemos, ao assumir a presidência, tomar as medidas. Eu acho que quem ainda não entendeu completamente são setores dos próprios funcionários da Assembleia. Porque a grande resistência que eu encontro ainda é dentro da Assembleia. Porque, e é natural, lá tinha famílias inteiras empregadas que chegavam a ganhar 50, 60 mil reais por mês a família. E nós fizemos o que tinha que fazer, tudo dentro da lei. Então nós cortamos o excesso de funcionários, cortamos o que o Congresso Nacional está fazendo agora, determinado pela Justiça, nós fizemos há 3 anos atrás. Diminuímos o número de funcionários, cortamos os supersalários, as aposentadorias irregulares, o 14º e o 15º dos deputados, que foi uma medida das mais difíceis, informatizamos a Assembleia. Hoje você pode acessar o site e você vai ver quantos funcionários eu tenho e quanto eles ganham. E isso, eu sempre digo que eu contratei uma funcionária que não me custa nada. É a mais barata, a transparência. Porque toda reivindicação que vem e a pessoa sabe que se nós atendermos a reivindicação, vai para o portal da transparência. Tem a vida da Assembleia no portal da transparência. E qualquer errinho, por exemplo, essa semana a Gazeta do Povo estava preparando, não sei se sai esse final de semana, uma reportagem dos gastos com passagens aéreas. Só para você ter uma ideia, no primeiro ano nosso foi gasto 130 mil, no segundo ano 111 e este ano 96 mil. Você sabe quanto gastou a Assembleia de Minas Gerais em passagem aérea em um ano? 5 milhões. Nós gastamos 96 mil.
Então, em 3 anos, 237 mil. Em 3 anos.
Isso mesmo. A Assembleia de Minas Gerais gastou 5 milhões...
Em um ano.
Em um ano. Acho que a reportagem não sai porque a Gazeta não gosta de elogiar. Ela não gosta. Ela pode fazer algum elogio, mas ela coloca mas, ou põe um cientista político que não tem nenhum voto. E para entender de política, a pessoa tem que ter um pouquinho de voto, tem que conhecer o povo. E daí vem a crítica. Então a Gazeta está a serviço de alguém, ela não está satisfeita com nada do que é feito no Paraná.
Deputado Rossoni, o senhor mandou implementar lá o ponto eletrônico na Assembleia.
Também.
Aproveitando o gancho, o deputado também cobrou da comissão novamente o concurso público da Assembleia, né?
Nós vamos fazer o concurso público agora até junho. Por que que nós queremos? Porque hoje todos os cargos na Assembleia, em torno de 110, 120 cargos, são indicações políticas do presidente. Então eu chego lá e indico, claro que vai indicar quem? As pessoas mais próximas a você. Não é
confiança, né?
Não é por qualificação técnica. Agora não, agora nós vamos abrir concurso e não será mais por indicação política, será por competência. E nós estamos prevendo que para 110 vagas que serão abertas, concurso público, vai ter mais de 20 mil inscritos, porque os salários são muito bons. Veja, com todo esse corte, economizando aí este ano, só este ano, 200 milhões, e já fechamos em 400 nos 3 anos, assim mesmo os salários são muito bons. Mas diretor da Assembleia ganha R$19 mil, é um muito bom salário.
Esse concurso precisa sair já, né, deputado?
Não, ele tem prazo. Eu, na verdade, gostaria que acontecesse até março. Essa semana estavam contratando uma universidade. A universidade, se não me falha a memória, de Ponta Grossa, que tem know-how e não precisa de licitação, porque é do Estado. Então, vai ser contratada provavelmente a Universidade de Ponta Grossa. E eu estou encaminhando agora, estou voltando para Curitiba na segunda-feira, vou encaminhar um convite ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, à OAB e ao Tribunal de Justiça para que indique uma pessoa para acompanhar a lisura do concurso público. Auditores. Eu não vou fazer para eles acompanharem, fiscalizarem, porque eu não vou fazer um concurso público para deixar dúvida da lisura do concurso público. Se até agora o mais difícil, que era quase o impossível, ninguém acreditava que nós colocássemos ordem na casa, nós colocamos, não vou errar agora no concurso público.
Me fale do ponto eletrônico. Quem não aparece para bater o ponto eletrônico, ele também não recebe, não é funcionário.
É aí que eu enfrento os problemas, porque tem determinados funcionários que não comparecem ao trabalho. E ao não comparecer ao trabalho, no final do mês é descontado automaticamente. E isso não agrada. Então, até por isso que eu justifico para os meus amigos, ninguém entende, pô, Rossoni, mas você agora, nesse momento, não ser deputado estadual. Não, eu não posso ser deputado estadual. Primeiro porque eu não quero continuar presidente da Assembleia, porque eu sempre fui contra o continuismo. O continuismo é aquela velha história de tanto usar o cachimbo, a boca fica torta. Então, eu acho que um mandato de 4 anos dá tempo para você fazer o seu plano de trabalho. Então, eu não posso ser presidente novamente. E eu também não posso ser deputado estadual comum, porque os meus algozes estão dentro da Assembleia. E eu
chegou no topo do como deputado estadual. Não tem mais para onde ir, também não pode voltar para trás, né? É isso?
É, ou ser vereador em Bituruna. Seria outro. Não, então, por que não ser mais candidato a deputado estadual? Eu não tenho condições. Porque as pessoas, 98% das pessoas que estão dentro da Assembleia não gostam do deputado Rossoni.
Por causa das reformas.
Porque todo mundo perdeu alguma coisa.
Claro.
Você não economiza 400 milhões da noite para o dia. Você tem que tomar medidas duríssimas. Então, eu sempre penso o seguinte, imagina se nós conseguíssemos fazer isso a nível de Brasil. E agora nós vamos fazer um evento também, também lá pelo mês de março, abril. Nós queremos homenagear todos os presidentes de Câmara que devolveram o dinheiro do seu orçamento, que economizaram. Valorizar esse ato, porque nós temos... Tudo bem, Pires? Temos que valorizar isso, porque também muitas câmaras de vereadores... Isso mesmo, além de se espelhar, é o seguinte, cortaram muita viagem, entende? Viagem, e isso deu economia. Então vamos homenagear os presidentes de Câmara para que isso se torne uma prática. Eu acredito que tem mais de 150 câmaras no Paraná que devolveram dinheiro. Tudo fruto do... gostaram do que nós fizemos na Assembleia, estão fazendo nas câmaras. Isso tem um efeito multiplicador. Uma pena que nós não conseguimos fazer isso no Congresso Nacional e no Senado da República.
Deputado Rossoni, o senhor falava agora da sua... manifestou e desejo e diz que vai concorrer a deputado federal. Chegou-se a dizer que o senhor seria candidato a senador. Por que, que não foi para frente essa ideia de ser senador?
Eu gostaria de ser candidato a senador, porque daí eu chegaria mais perto do Renan e do Sarney. Entende? E eu gostaria de estar lá só para incomodar o Sarney e o Renan. Pelo menos um dia por semana subir na tribuna e mostrar os absurdos que tem lá. Porque você lê os jornais. E eu não vejo o seguinte, eu não tenho mais o que ganhar, o que perder na vida pública. Eu só tenho que procurar fazer o certo agora, porque eu tenho o quê? Mais um mandato. Ou talvez dois, quando você for bastante. Então é o seguinte, eu acredito que... É claro que eu reconheço no meu andar da política, eu não fiz tudo certo. Você imagina um guri com 28 anos de idade, já prefeito de Bituruna. É claro que eu cometi muitos erros. Depois fui deputado também muito jovem, e eu cometi muitos erros, muitos excessos, que hoje já com a idade que eu tenho, eu aprendi que tem certas atitudes que não faz bem para a vida pública. Então, eu gostaria de ser senador da República, porque eu estaria mais perto do Renan e do Sarney. E eu ia incomodar esses caras lá muito, você não tenha dúvida. Mas o PSDB tem um candidato a senador, que é o senador Álvaro Dias. Se ele for candidato, se o partido aprovar, eu provavelmente saia candidato a deputado federal.
Deputado federal colocada a candidatura, presidente Rossoni, as eleições transcorrem, o pleito, enfim. Rossoni eleito, como é que vai ser a atuação do deputado Rossoni lá na Câmara Federal e como é que fica aqui no Estado, presidente?
Boa pergunta.
Não, primeiro nós queremos ajudar a eleger um deputado estadual aqui da região. Não sei, eu acredito que eu possa ajudar, porque o deputado estadual não se elege apenas com a União da Vitória. Então, nós temos que ampliar a área de abrangência do candidato a deputado estadual. A União da Vitória, Cruz Machado, Bituruna, General, Porto Vitória, Paula Freitas, não elegem um deputado. Então, nós temos que entrar num acordo, lançar um candidato a deputado estadual para eleger esse candidato a deputado estadual. Nós temos vários pretendentes, eu, dentro do grupo dos meus amigos aí, eu acho que nós saímos com um candidato único, para que a gente possa, por exemplo, eu posso levar o candidato de União da Vitória para Palmas, para Mangueirinha, para Laranjeiras, para Irati, para... Eu estou hoje em mais de 200 municípios no Paraná. Então, aonde tiver uma brecha para um candidato a deputado estadual, eu vou levar o de União da Vitória. Então, ao eleger o deputado estadual de União da Vitória... Eu espero que eu tenha a retribuição para que União da Vitória e região colabore numa possível candidatura minha a deputado federal. Agora, pode ter certeza absoluta. Eu sou o homem das causas impossíveis. Não tenha dúvida que eu vou a Brasília... Se for candidato, eu tenho ainda que passar por convenção, tudo isso devido à legislação eleitoral. Se eu for a Brasília, pode ter certeza, vocês muitas vezes vão ouvir falar o que eu vou fazer em Brasília. Eu quero reunir uns 15 deputados, não quero muito também, porque senão atrapalha, uns 15 deputados do Brasil inteiro, e dizer para eles o seguinte: olha, não vamos pensar em dinheiro, vamos pensar em fazer o certo. E lá tem muita coisa para fazer o certo, porque se não fosse a corrupção de Brasília, não faltaria dinheiro para nada. É muita corrupção. Imagina, Assembleia do Paraná, 3 anos, 400 milhões. Então, se imagina no Brasil, vai multiplicando o quanto dá. É muita grana.
Por falar em Brasília, afinal de contas, o que acontece que aquele empréstimo de mais de 3 bilhões que o Paraná precisa não sai nunca? Onde é que está emperrado esse empréstimo, deputado?
Está emperrado na boa vontade do governo federal, porque, veja, você acha que o Paraná é melhor financeiramente ou pior que o Maranhão?
Muito melhor.
Que o Acre, que a Paraíba... que o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado quase praticamente falido.
Pré-falido, né?
É pré-falido. Então é o seguinte, você acha que o estado do Paraná está em melhores condições financeiras ou em piores condições financeiras? Está em melhor, mas o Paraná tem um problema. Ele tem um governador do PSDB. E o que estão fazendo com o governador Beto Richa é um absurdo. É um crime com o governador Beto Rich. Porque o que que... Por exemplo, eu estava vendo ali agora no jornal falando do aperto financeiro do governo. Claro, porque há 2 anos atrás, a presidente Dilma chamou os governadores e disse, ó, vocês tenham à disposição aqui esses valores aqui, o Paraná dá em torno de 3 bilhões. Vocês podem contar com esse dinheiro, preparem os projetos. O governador do Paraná preparou os projetos, levou a Brasília para serem aprovados. Todos os estados, nenhum estado brasileiro não aprovou os empréstimos. Só o Paraná. Só o Paraná não aprovou. E o que que aconteceu? O Paraná fez muitos investimentos que era contrapartida desses empréstimos. Nós estávamos contando com o dinheiro dos empréstimos e não entrou. E por isso, o arrocho financeiro que o Paraná está passando, porque nós acreditamos no empréstimo e o empréstimo não veio. Então é a mesma coisa que você diz, olha, eu ganho 5 mil reais por mês, mas o meu salário vai para 15, então eu vou gastar 2,5 porque o meu salário vai para 15, e depois o teu salário não vai. Então, é uma sacanagem com o estado do Paraná. Eu vejo aqui o estado de Santa Catarina, aqui do lado. O estado de Santa Catarina recebeu o ano passado, o ano de 2012, 9 bilhões de investimentos. O Paraná recebeu 800 milhões. Este é o tratamento que o Paraná tem recebido do governo federal. Então, eu acho que o que precisaria era alguns senadores da República do Paraná pensarem no Paraná. Está aí o Requião atrapalhando nós também. Quer dizer, a hora que eles atrapalham o governo do Beto Richa, eles estão atrapalhando o Paraná, o paranaense, porque são empréstimos para agricultura, para educação, para saúde, para segurança. Então, eles não estão atrapalhando o Beto Richa, eles estão atrapalhando o cidadão paranaense. E também os ministros do Paraná precisam ajudar um pouquinho o Paraná, porque eu não acredito que com 3 ministros que nós temos, se todos estivessem se empenhando em favor do Paraná, não tenha dúvida que nós não estaríamos perdendo para o estado da Paraíba. Sem nenhum demérito para Paraíba, para Alagoas, mas veja lá, o Renan faz chover lá em Alagoas. E nós aqui, com 3 ministros, 3 senadores, não conseguimos o mínimo do mínimo. Então é o seguinte, alguém está errado nessa história. A população tem que tirar sua conclusão. Eu não quero fazer juízo de valor, porque senão a minha entrevista aqui vai se tornar uma politicagem.
Só uma coisinha, o senhor acha que sai esse empréstimo ainda esse ano ou não?
Acredito que sai, porque está tudo aprovado. Porque agora tem o... Como é que é o nome lá do CN... Não, é o órgão que aprova os empréstimos.
Certo.
Porque primeiro era um argumento que nós estávamos fora do regime prudencial. Agora nós estamos dentro do regime prudencial há mais de um ano e os empréstimos agora estão aprovados. Só que o dinheiro não vem, entende? Sempre fica numa gaveta, um mês a mais, na gaveta dos interessados. O final do ano, por exemplo, era para ter saído 850 milhões. Mas dormiu na gaveta do Palácio do Planalto e agora tem que aguardar aí fevereiro.
Essa questão que o ouvinte comentou no Twitter aqui agora há pouquinho, o senhor acredita que o dinheiro ainda vem? O senhor acaba de responder. Porque o paranaense não é mais bobo, né, deputado? O paranaense acompanha, conforme o senhor salientou, o jornal, o noticiário informativo. Lá no Nordeste do Brasil, por exemplo, eu acompanhei semana passada, Pernambuco, Bahia e Ceará receberam emendas, a fundo perdido, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais que estavam retidos.
Isso mesmo.
Então o ouvinte não é bobo, o eleitor não é bobo, o eleitor cobra, o eleitor está antenado nessas questões que o senhor abordou.
Mas eu acredito que a própria população vai dar o troco em cima disso, entende? Tem gente querendo, em cima de prejudicar o governo Beto Richa, ter vantagens políticas. Eu acho que isso não dá vantagem política, não. Daqui a pouco eles vão facilitar a vida do governador Beto Richa. Por quê? Ora, se o único estado brasileiro... E tem uma coisa que...
Fácil de aprovar, né?
E tem uma coisa que o Beto está fazendo e que não é percebido no momento pela população do Paraná. O estado que mais está crescendo, veja o seguinte, o Paraná cresceu este ano o dobro que cresceu o Brasil. E isso não é fruto do acaso. A atração de indústrias para o estado do Paraná é muito grande, ultrapassa 30 bilhões. Só que esses investimentos, o Beto não colheu os frutos no seu primeiro governo, ele só plantou. Ele entrou com os incentivos. Agora, no segundo governo, se ele for reeleito, naturalmente, ele vai colher o que ele plantou. Ele fez uma boa lavoura, uma semeou, adubou. Agora ele vai colher. O segundo governo não vai precisar do governo federal.
Não resta dúvida.
Deputado, falando em Beto Richa, falando em investimentos... Sou obrigado a perguntar para o senhor aqui, o senhor disse que também não ia fugir da resposta. Nós tivemos no ano passado aqui uma, até, não vou dizer confusão, mas um celeuma envolvendo aqui a construção de um presídio em União da Vitória. Semana passada, o governador Beto Richa, agora no final de semana, anunciou aqui os investimentos na área de segurança em todo o Paraná. Nós tínhamos uma verba para a construção de um presídio. O que foi que não deu certo nessa história toda, Rossoli?
Não é que nós tínhamos programado o semiaberto para a União da Vida. Não é nós tínhamos. A Secretaria de Justiça tinha programado um semiaberto. E o semiaberto não foi aceito pela população de União da Vitória. Mas tem que entender o sistema prisional. Veja, não interessa aonde vai ser construído o presídio. Interessa que tenha o presídio. Porque... se nós tivermos um presídio em Ponta Grossa, que tenha lugar para colocar os presos de União da Vitória são deslocados. Isso aí é, dentro de 2-3 horas, são deslocados. O problema é que o Paraná, há 10 anos, não investe mais em presídios. Agora não, agora vai ser construídos os presídios no estado.
São 7 ou 8, né?
Parece que é 7. Então, não vai faltar local para colocar os presidiários. Então, o que, que vai acontecer nesse primeiro momento? Os presidiários de União da Vitória têm que trabalhar com a realidade e com a verdade. Vão ser deslocados para outras cidades onde os presídios têm vaga. Hoje não tem vaga, por isso que os presídios do Paraná hoje, as delegacias, estão lotadas de presidiários. Então, com a construção, com essas construções, desafoga não só a União da Vitória, mas o Paraná inteiro.
Bom, a nossa cadeia aqui da delegacia está detonada. Dá para fazer alguma coisa de emergência para melhorar esse sistema carcerário enquanto os presídios não ficam prontos e a disponibilização dessas vagas aconteça?
A intenção nossa, inclusive, estamos tentando fazer um convênio com a Prefeitura de União da Vitória, porque daí a Prefeitura de União da Vitória, já conversamos com o prefeito Pedro Ivo e ele concordou em colaborar e ajudar para que se faça algumas melhorias aqui na Delegacia de União da Vitória, para facilitar a situação que é precária. Mas quero dizer o seguinte, do começo do governo do Beto Richa para hoje, nós já diminuímos 50% dos presidiários aqui que foram deslocados para outros lugares que abriu vaga.
É verdade. E também houve um melhoramento na própria estrutura ali da delegacia, física, né?
Foi melhorado ali, foi diminuído o número de presos, ainda não é o ideal, mas diminuiu em mais de 50%, e acredito que nos próximos dias ainda nós vamos retirar mais presos daqui, além de toda a estrutura, que não tinha mais carro para a polícia, hoje são carros novos, com bom atendimento, que nós não tínhamos mais nada. O problema é que o Estado, investimento era uma coisa que não existia no Estado. Não tinha ambulância nos municípios, não tinha carro da polícia, não tinha mais estrada. Não... Olha, era uma situação muito difícil e você tem que correr atrás do tempo perdido.
Deputado, a polícia envelheceu. O problema no Paraná é que muitos policiais, militares e civis, estão se aposentando. E não é culpa deste governo. A verdade é que os governos passados não fizeram concurso público e não repuseram o mínimo das polícias. Sofremos com isso aqui na segunda companhia e também na quarta SDP. Dá para trazer um pouquinho mais de policial civil e militar para a União da Vitória?
Hoje não dá. Não dá. O que que acontece? O governador abriu concurso, já contratou mais de 5 mil policiais, só agora no mandato dele. Nós temos um grupo de policiais que estão fazendo treinamento, e depois de fazer o treinamento, União da Vitória vai ser contemplado com mais policiais. Mas, para você ter uma ideia, o quanto é demorado. Demora mais de um ano entre fazer o concurso, treinar o policial para colocar na rua. Então, isso é uma coisa que tem que ter sequência. E nós pegamos o governo, fazia 10 anos que o governo não contratava policiais militares. E isso todo dia está se aposentando.
A defasagem, quando assumiu o atual governo aqui, era de mais de 40% do efetivo militar e civil, né?
Bom, para você ter uma ideia, nós tínhamos um quadro de policiais militares no Paraná, o mesmo número do governo Beto, do governo do pai do Beto.
Do José Rich.
Do José Rich. Então nós estávamos há mais de 20 anos com o mesmo número, e veja o que cresceu o Paraná em população.
Deputado, outra questão, já o Marcelo aqui, outra questão, a questão educacional. Você deu a cara para bater aqui no final do ano passado, fez uma reunião aqui na FAF-UV, conversou com o reitor Jairo Clivati, da UniUV. Grande aspiração da região do Irã da Vitória, estadualização da UniUV. A que pé que anda isso?
Olha, existe uma possibilidade de nós encontrarmos uma solução. Fazer uma transposição para a Unespar, mas anualmente. Todo ano ela vai assumindo cursos que hoje estão na FACE, né?
Na FACE.
Na faculdade da
Ah, na estadual aqui já?
Não. Para que se estadualize...
Ah, tá.
Nós começaríamos a assumir os cursos da UniUV gradativamente.
Para a FAF-UV, que é da
Unesp.
Isso
mesmo.
Certo.
E iria... A proposta é essa. Nós estamos já discutindo com os diretores da faculdade, com o prefeito Pedro Ivo, e estamos elaborando uma proposta para... gradativamente o Estado ir assumindo o ensino superior de União da Vitória, para ele se tornar gratuito. Mas não é um passo de mágica, não é da noite para o dia. Eu tentei, aí agora eu quero entrar nessa questão, me permita, eu me ofereci para ir fazer um debate na FAF sobre essa questão. Eu fui recebido lá, muito mal recebido. Quando eu cheguei lá, parecia que estava chegando um monstro lá. Mas tudo preparado, assim, por uma meia dúzia de pessoas, que elas não estavam interessadas em resolver o problema. Estavam mais interessadas, talvez, em cargos, em outras questões.
Vantagens.
E aí o seguinte, aí levou um grupo de estudantes para este pensamento. Mas é importante que nós estamos trabalhando em cima disso. Estamos trabalhando acima disso. Não voltei mais na FAF. O dia que eu for convidado, eu volto na FAF para expor o que nós estamos fazendo, mas tenho que ser convidado, porque aquela vez eu me ofereci. Porque veja o seguinte, ora, se União da Vitória tem o presidente da Assembleia, por que não fazer uso deste prestígio político para resolver os problemas? Mas pelo que eu percebi de alguns ali, eles não estavam interessados apenas em resolver o problema. Não posso negar que queriam resolver os problemas, mas também não queriam
perder
eventuais vantagens que tinham numa outra situação.
De lá para cá não procuraram o senhor?
Não fui procurado.
Ô, deputado, eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte, foi ventilado no final do ano passado de que outra alternativa seria a estadualização da UniUV com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que já possui orçamento, campus, se não me falha a memória, é a segunda universidade estadual.
Veja, eu defendi essa tese. Quem defendia a tese para que nós fôssemos um campus avançado da Universidade de Ponta Grossa sou eu.
Mas não é mais fácil?
Mas dentro da FAF, a preferência é que nós pertençamos à Unespar. Por que que eu achava que não deveria ser pela Unespar? Porque a Unespar é uma universidade criada há 10, 12 anos atrás e que agora é que começou a dar os primeiros passos. Então ela está ainda em fase de estruturação. Mas agora, conversando com o secretário de Ciências e Tecnologia, ele apontou esse caminho, que é o caminho mais fácil. Então acredito que...
É mais fácil?
É o caminho mais fácil, a Unespar.
Então, a segunda pergunta era justamente essa. A Unespar era praticamente uma universidade virtual até agora. E você sabe que a implantação de uma universidade...
Até o ano passado era virtual.
O governo ele mexeu nessa questão no final do ano.
Foi no final do ano, foi em junho, maio, uma coisa assim.
Nós sabemos, deputado, que para criar uma universidade precisa um aporte financeiro muito grande. Está viabilizado a Unespar?
Está. Tem orçamento próprio, tem autonomia. Dentro do orçamento, eles podem fazer o que entenderem. Mas aí é que vem o problema. Aí é que vem o problema. Porque a Unespar tem que dispor de recursos, e isso o secretário de Ciência e Tecnologia está nos ajudando, para que nós possa implantar esse plano de ação, que gradativamente nós possamos ir assumindo os cursos da UniUF.
Então não tem solução da noite para o dia.
Não tem solução da noite para o dia.
Falar um pouquinho da região, deputado. Semana passada esteve aqui o prefeito Antônio Tchaikovsky, de Cruz Machado. Entrevistamos também com o companheiro Britão, o prefeito Joel, lá de General Carneiro. Enfim, os prefeitos, um bate-papo gostoso, agradável. Cerca de 15 dias aqui na sede do grupo. E eles estão esperançosos, principalmente na questão da liberação dos recursos, deputado, que nós conversávamos com o vice-prefeito Jair Brunhaco, parece que agora, principalmente na área educacional e na saúde, começaram a deslanchar.
Eu até não vou entrar nas áreas aqui, eu estou aqui com o Jair, com o Pires, não vou entrar isso aí, eles vêm aqui e fazem uma prestação de contas. Mas na área de educação está indo muito bem o nosso trabalho aqui, comandado pelo Núcleo e pelo Jair. Na área da habitação também está funcionando muito bem. Eu vou ter uma reunião com os chefes de núcleo agora, não apenas de União da Vitória, mas do Paraná inteiro, aqueles que são vinculados a mim na segunda-feira em Curitiba. Nós temos os recursos do PAN, que são recursos oriundos do dinheiro da Assembleia, 150 milhões destinados aos municípios. Todos os municípios da região vão ser atendidos. Frontin, Paula Freitas, Cruz Machado, General Carneiro, Bituruna. A patrulha do campo, que é para apoio aos municípios, nós conseguimos uma coisa diferente que o Paraná. O Paraná, 10 municípios têm uma patrulha. Aqui na nossa região, eu consegui, para cada 4 municípios, uma patrulha. Por exemplo, a patrulha já esteve em General, é por sorteio, está em Bituruna, dentro de 20 dias vai para Porto Vitória, depois vai a Cruz Machado, depois volta para General e faz o rodízio de novo. Mesma coisa a outra patrulha que fica baseada em Antônio Olinto, São João do Triunfo, São Mateus do Sul. O único município que não quis entrar foi o município de Frontin. Mas aí uma decisão do prefeito, ele disse que tem equipamento suficiente para arrumar as estradas.
Que bom, né?
Ele não entrou no programa, é um direito dele. Nós não obrigamos a entrar no programa. E nem estou criticando o prefeito. Mas acho que se tivesse mais equipamentos, é mais estrada arrumada.
É porque é uma estrutura monstruosa. São pás carregadeiras modernas, bota nivelador, caminhão.
Tudo novo.
Estragou a encosta, arruma consórcio.
Tudo novo.
Prefeitura só tem um convênio.
Deputado, ainda com relação à educação, os colégios estaduais de Irlanda Vitória aqui estão, por meio do Núcleo Regional de Educação, evidentemente, contando aí com várias obras de ampliação, restauração. Tem colégios muito antigos, como é o caso do Túlio de França, tem o novo colégio São Cristóvão, que está aí anunciado pelo governo federal, tem o colégio
do Rio
da
Areia,
vários outros colégios. Estas verbas estão garantidas aí para a continuação desse trabalho?
Estão garantidas. Agora, eu tenho muito medo quando você fala em recursos. Aqui o Jair está me passando uma relação de quase todos os municípios, todas as escolas estaduais aqui da região estão recebendo, ou já receberam, ou estão recebendo. ou receberão. Agora, eu tenho medo quando se fala em obra nova, porque até você decidir a fazer uma obra nova, que é o caso de São Cristóvão, fazer o projeto, licitar, tem que rezar para não dar problema na licitação, porque tudo que é licitação entra com recurso, vai 4, 5 meses. Então, por exemplo, o Colégio São Cristóvão vai ser um colégio maravilhoso. Nós só temos que torcer que não haja nenhum atrapalho na questão da licitação. Então, eu estou falando assim no geral.
Genérico, né?
No geral. Aqui, por exemplo, aqui no Rio da Areia, aqui está sendo uma escola, está sendo construída, que era uma escola que se falava, Adilis Bordim, é uma escola que se falava no meu segundo mandato de deputado e que agora está sendo construído.
Bacana.
Além, eu não quero esquecer aqui, o Parque Linear, daqui o Pires, foi retirado das casas ali da margem do Rio Iguaçu, perto do CTG. Verdade. Foi construído as casas, as famílias que estavam na beira do rio ganharam as casas novas, com rua asfaltada. Agora nós vamos construir o Parque Linear. O dinheiro já está à disposição da Prefeitura de União da Vitória. Prefeitura de União da Vitória vai licitar e vai transformar aquela área num parque linear para nunca mais ser invadido e vai ficar igual aqui para cima da ponte, um lugar para as pessoas, para a área de lazer.
Deputado, se teve uma coisa que foi muito comemorado em 2013, foi os investimentos na área de saúde. O secretário Michele Caputo esteve diversas vezes em União da Vitória. Aqui o anúncio da semana passada da UTI adulto no Hospital Regional. Os respiradores no valor de R$120 mil para o Hospital Maternidade. E vários investimentos para diminuir a fila das cirurgias de média complexidade. Viaturas, postos de saúde por todos os municípios. Foi um programa estadual de saúde vitorioso, né, Rossoni?
Eu acho que, além de todos esses equipamentos e recursos, UTI, que estão sendo construídos, eu acho que o importante foi o seguinte: nós tínhamos uma fila aqui de aproximadamente 1.000 cirurgias, e aí foi feito um contrato com o Hospital Regional, se não me falha a memória.
Esse mesmo.
Hospital Regional, e nós estamos zerando essa fila. Até outro dia eu tive uma conversa meia dura através do Facebook com uma pessoa. Por quê? Eu sabia que a fila de cirurgias estava zerada, informada pelo Dr. Ari Carneiro, chefe da saúde. Aí entrou uma senhora dizendo que tinha ido no posto de saúde ou no médico e tinham marcado a cirurgia dela para um ano depois. E ela reclamou comigo com todo direito à reclamação. Eu digo, olha, não, isso aí eu resolvo. E eu liguei, dei o telefone para o doutor Ari entrou em contato com essa senhora e já marcou a cirurgia. E aí entrou uma outra pessoa dizendo que eu estava dando privilégio ou furando a fila para ajudar aquela pessoa. Não, eu não estava furando a fila. Apenas o sistema, às vezes, por desinformação de um funcionário, a pessoa chega lá para marcar a cirurgia e ela não usa o sistema como deve usar. Então, eu não privilegiei aquela senhora que pediu a cirurgia. Eu apenas esclareci como está funcionando. E o doutor Ari tem sido vigilante para que esse contrato seja cumprido, porque nós estamos ajudando muito o Hospital Regional, e o Hospital Regional tem que nos dar o retorno em bom atendimento à população.
Tanto está ajudando que vem aí uma UTI adulto com mais 10 leitos no Hospital Regional.
Bom, prova disso é o seguinte: nós temos aí hoje, até criticado pela Gazeta do Povo, por isso que eu cito muito a Gazeta do Povo, O Estado, lembra quando o governador Beto Rich era candidato a governador, que ele disse que iria disponibilizar helicópteros e aviões para procedimentos? Porque o sistema de saúde no Estado do Paraná, nós organizamos ele. Então, com o avião, com a UTI móvel dentro de uma aeronave, então, vem pacientes, nós levamos paciente daqui para hospitais de outras regiões e vem gente de outras regiões para cá.
A UTI neonatal da maternidade é muito ocupada.
Então, três essa semana.
Porque o que acontece? O avião fica disponível para onde tem vaga. Então, por exemplo, tem um paciente em União da Vitória que não tem vaga para uma determinada cirurgia ou urgência, o avião desce aqui, carrega e leva para Toledo. E depois traz de volta ação. Essa semana, por exemplo, aqui para maternidade, veio três vezes a UTI aqui trazer e levou daqui pacientes para outros hospitais, porque cada hospital tem sua especialidade. Então, agora o governo Beto Richa tem helicópteros distribuídos no estado e um avião o dia, 24 horas por dia. Por isso que eu pedi até para a Polícia Militar dar uma atenção para o aeroporto de União da Vitória. Porque nós não podemos, por causa de um cavalo na pista, interditar a pista de União da Vitória. Porque a hora que nós perdermos uma vida aqui, por causa da falta de não poder descer um avião aqui, aí nós vamos reclamar. Não, vamos primeiro cuidar do
prevenir,
que nós,
né?
Prevenir. Claro. Ora, se o Estado colocou a União da Vitória na rota de toda essa agilidade na área de saúde, que é inédito a nível de Brasil, vamos aproveitar. E isso está funcionando há um mês.
Olha, deputado, o prefeito de General Carneiro, o senhor não pôde vir, mas quando, da estrada do Caputo aqui, falaram assim, então vamos lá em União da Vitória receber a nossa ambulância, que já estava lá em General Carneiro, eles tinham que trazer para cá. O prefeito olhou para o carro dele, um Fiat Uno, falou assim, não, eu vou nessa ambulância que tem ar-condicionado. E aqui chegou receber a sua ambulância. Quer dizer, não importa o tamanho do município, os investimentos estão acontecendo, né?
Inclusive nós não conseguimos ainda entregar a ambulância para todos os municípios. Nós temos alguns municípios ainda que não receberam, mas vão receber. O próprio secretário teve, eu não pude estar aqui presente, mas o secretário já está programado. Além disso, nós vamos ter ônibus aqui, né? Ônibus, micro-ônibus, três micro-ônibus, só para atender a região aqui. Três micro-ônibus novos, com ar-condicionado e condições. E o outro trabalho que não pode passar despercebido, que também é nível de Paraná e é fruto do trabalho da economia da Assembleia, é o trabalho das APAES. Uma união com o Flávio Arnes, nós estamos entregando um ônibus adaptado para todas as APAES da nossa região. Sabe quantos anos fazia que as APAES da nossa região não recebiam investimentos?
Há uns 30, né?
15 anos.
15?
Quando o Jaime Lerner era governador e eu era deputado.
Inclusive tinha uma história que queriam acabar com as APAES, levar os alunos para o ensino regular, junto com as outras crianças, outros jovens, tudo. O Paraná disse não, nós temos ensino especial, né?
Veja o seguinte, é o contrário. Nós estamos reformando a APAES, nós estamos colocando professores, porque agora eles estão no sistema de educação do Paraná.
Rapaz, foi inserido nesse
sistema de educação. Isso mesmo. Então, hoje o professor vai ser contratado pelo Estado como um professor normal de uma escola pública. É uma inovação a nível de Brasil. E agora equipando, porque, olha, eu tenho um município que foi extraordinário. Eu fui na APAE. Eu tenho visitado as APAES do Paraná e fui fazer a entrega do ônibus lá. Eles tinham uma Kombi que não tinha as duas portas, porque eles tinham uma pessoa muito pesada que usava cadeira de roda e eles tinham que pegar em quatro pessoas para colocar a cadeira de roda dentro, com a pessoa dentro da Kombi. E aí amarravam, amarravam a cadeira dentro da Kombi. Agora não. Agora a APAE recebeu o ônibus, ela tem o elevador, encosta a cadeira de roda, coloca a pessoa que precisa de atendimentos especiais e ela está dentro de um ônibus com ar-condicionado. Então, essa é a maneira que nós estamos trabalhando na região. Agora, se você perguntar, mas tem problema. Ó, problema sempre nós vamos ter. Agora, o importante, e aí deixa eu fazer uma cobrancinha, você que está ouvindo a rádio aqui, ouça bem o que eu estou falando para você. Você pode até não simpatizar com o deputado Rossoni, porque cá para nós, se for fazer um concurso de Miss Simpatia, certamente eu vou ser muito mal votado. Eu sou italiano, sou criado no interior, não recebi o polimento das grandes cidades, eu estou me pulindo ainda, entende? Mas, veja o seguinte, passa a eleição e quem continua trabalhando por União da Vitória e a região, quem é? Ou foi só o deputado Rossoni que pegou voto em União da Vitória e região? Onde estão os deputados? Claro, nós tivemos problemas aqui, que teve deputados que não se elegeram. Aí é uma outra situação, não estou culpando esses que não se elegeram. Mas quantos deputados... paraquedistas de outras regiões que vieram aqui, levaram nossos votos e nunca mais apareceram. Tem gente que fez 1.000 votos em Cruz Machado, ou 1.000 em Bituruna, 500 não sei aonde, e levaram nossos votos e nunca mais voltaram. Quem que está aqui peleando, como diz o gaúcho? O deputado Rossoni, com todos os seus defeitos, com as suas... dificuldades, mas eu estou aqui trabalhando com a PAI, trabalhando com a saúde, trabalhando com a educação, com a habitação, enfrentando esse problema terrível de segurança que nós tínhamos e temos ainda na região. A questão da segurança na região funciona muito bem. Até quero cumprimentar aqui o delegado que comanda a parte civil, o comandante da Polícia Militar. Nós temos aqui um excelente trabalho. Nós não percebemos porque nós não vemos outras regiões. Assim, a estrutura está muito bem estruturada. Mas quando nós assumimos, nós não tínhamos mais nada. Nós não tínhamos mais nada. Nada, nada, nada. Nós estamos restabelecendo a normalidade.
Aliás, tinha governador que não gostava de polícia, né? Para trás, hein?
Não gostava nem de lambari.
Tá certo. Deputado, ainda eu vou contar uma história para o senhor aqui. O Pires da Coapar me confidenciou esses dias que lá em Paulo Frontin as pessoas estavam com um problema muito grande. Se fosse para registrar uma queixa, teriam que pegar um ônibus e ir para Malé. Daí parece que ele conversou com o senhor que o problema era na Copel, faltava a interligação de informática lá para que os boletins fossem registrados, para que a delegacia tivesse de funcionar efetivamente. Esse é o papel da liderança da região, né, Rossoni?
Eu vejo o seguinte, eu tenho sua sorte, entende? Porque ao assumir a presidência da Assembleia, foi automático, eu fiquei mais ocupado, né? Claro. Então, por exemplo, vocês estavam me cobrando que, Rossoni, fazia um ano que você não vinha dar uma entrevista para nós. Mas, infelizmente, é a vida, porque... O cargo, ele é importante para que a gente tenha força política? Claro que ele é. Mas, ao mesmo tempo, ele te distancia, às vezes, da tua base. Mas eu tenho um grupo de pessoas que trabalham nos núcleos, está aqui o Pires, você citou aqui um exemplo, tem em todas as áreas, na saúde, na educação, as pessoas que ajudam a resolver os problemas. E outra coisa, em contato permanente com a minha equipe em Curitiba, que é uma equipe muito, muito boa. Por quê? A minha equipe é o seguinte, eu tenho funcionários que era para ser secretário de Estado. Eu não deixei ser secretário de Estado para ficar no meu gabinete. Então, ele está no nível do secretário de Estado. Então, ele fala com o secretário de Estado como um amigo. Ele não tem que chegar lá e se apresentar, dizer, eu sou funcionário do presidente da Assembleia. Ele chega lá e todo mundo já conhece. Então, isso facilita muito. Agora, temos problemas, temos dificuldades. Por exemplo, nós temos um programa que nós queremos implantar e está difícil, está dependendo dos empréstimos, que é o programa de calcário na nossa região. O calcário na nossa região não funcionou. Por que não funcionou? Estão nos recursos dos empréstimos. Aí algum aí pode dizer assim, porra, mas esse Rossoni só fala empréstimo. Mas eu quero dizer que todos os estados brasileiros estão com dificuldades de investimentos. Por quê? Caiu muito a receita dos estados e dos municípios.
O tal do fundo de repasse.
Porque quando a Dilma, ela isenta, por exemplo, ou diminui os impostos da compra de um automóvel, claro, é salutar. Mas ela não isenta o dinheiro do governo federal. ela isenta o dinheiro que vinha para o Estado e para o município.
Faz cortesia com o chapéu
ela,
ali.
Ela aparece na televisão fazendo a cortesia, mas quem paga a conta é os estados e o município. Para você ter uma ideia, o Paraná em 2012 e 2013 perdeu 2 bilhões. Se você for na Prefeitura de União da Vitória, você vai verificar que pelo menos União da Vitória perdeu 10% da sua receita com as desonerações. Você vai pedir, você é contra as desonerações? Não sou, eu sou empresário também, eu pago imposto. Agora, se nós queremos fazer uma cortesia, vamos fazer uma cortesia com os três, governo federal, governo estadual e governo municipal. Aí a dificuldade fica menor.
É, o senhor é empresário bem-sucedido, conhece como ninguém, não, mas seguro-se que mais
não é
conhece.
Tão bem assim, mas tudo bem.
Mas pelo menos conhece o caminho das pedras, né, presidente? O senhor percorre os quatro cantos do Paraná. E nesse seu olhar, presidente, o que o senhor acha que, economicamente falando, o que falta ainda aqui para a região de União da Vitória, presidente? O senhor que conhece bem a economia do Paraná.
Olha, as pessoas... E aí eu vou falar de um assunto, talvez muitos vão se surpreender. Eu acho que está acontecendo algo em União da Vitória, que a própria população não está percebendo. E é importante. Primeiro, quem disser que União da Vitória não está crescendo, está totalmente enganado. Eu chego em União da Vitória, quando chego, eu chego aqui geralmente de avião. E eu olho de cima, União da Vitória está crescendo muito.
É verdade.
E outra coisa que está acontecendo em União da Vitória é que aqui há 4, 5 anos está resolvido o problema. Nós éramos muito dependentes do setor da madeira. E nós estamos diversificando a nossa indústria. Claro que há duras penas, mas estamos. Por exemplo, eu estou montando uma indústria que vou abastecer as fábricas de portas da nossa região com um produto que no Brasil só tem duas indústrias. No Paraná não tem nenhuma. E a minha indústria, ela vem a se encaixar nas indústrias de porta. Então, eles não vão precisar em São Paulo pedir favor para comprar esse produto, porque hoje pede favor para comprar esse produto. Esta indústria que eu estou montando, pelo menos a nossa intenção, é abastecer as indústrias de porta da nossa região. Vai facilitar muito. Atrás da minha indústria, vai vir outras indústrias de porta. Porque automatiza a fabricação de portas. Então, eu estou citando o meu exemplo. Fora as indústrias que estão entrando no ramo do polietileno, da madeira de plástico, uma série de inovações que tem que cumprimentar os empresários de União da Vitória, porque nós estamos... Não, a madeira sempre vai existir aqui, porque nós temos muito reflorestamento, mas tem que ser um setor da nossa economia. Então, agora os empresários estão buscando outras alternativas.
Deputado, o governo Beto Richa foi até criticado por aqui pela falta da inserção da União da Vitória no Paraná competitivo. Aí falaram que o União da Vitória optou por um outro tipo de programa, que inclusive passou por leis que foram aprovadas na Assembleia. Que programa seria isso e por que o União da Vitória não está no Paraná competitivo?
Não, nós aprovamos uma lei aí que ajuda todas essas indústrias que estão implantando ou estão aumentando a sua produção no ramo da madeira de plástico. E nós ajudamos eles a resolver esse problema. Agora, o Paraná competitivo é o Paraná inteiro. Quem tem que se inserir no Paraná competitivo é o empresário. Por isso que nós trouxemos aqui um consultor outro dia, veio aqui, deu uma palestra para os empresários. Como é que se insere no Paraná competitivo? Não, o governador não vai vir aqui... pegar na mão. Quem se insere no Paraná competitivo é o empresário. Eu, por exemplo, a minha indústria está inserida no Paraná competitivo.
Claro.
A minha, essa nova unidade que nós estamos fazendo, está inserida no Paraná competitivo. E agora também os empresários já estão tendo conhecimento como é que se insere no Paraná competitivo.
Tem que correr também, do céu não cai nada, né? Tem
que, o problema, Rossoni, é que politizam muito essa questão. Aí vai um gaiato lá que evidentemente é contra o governo que aqui está e diz assim, pô, mas a União da Vitória sempre fica fora das coisas. Mas
a publicidade é dada, conforme o governo salienta, né?
Eu quero dizer, não é que a União da Vitória fica fora. Eu acho que nós temos que ser um pouquinho mais unidos, mais ativos. Não adianta eu querer ser aqui muito simpático com os empresários. Eu acho que os empresários são os heróis, porque pagar 36% de imposto, tu vês, tudo que você produz, você paga 36% para o governo. Então, os empresários são os artistas para aguentar essa carga tributária. Agora, que a nossa região... ela tem que falar a mesma linguagem, se unir mais, não tenha dúvida. Mas veja, tem uma coisa aqui que passa despercebido que a gente nem lembra. Quando o governo Beto Richa assumiu o governo, vocês sabem que se uma empresa quisesse aumentar a sua produção, ela não tinha energia?
E não faz muito tempo
isso. O quê? Faz 2 anos. O que que ocorreu? Nós fizemos um investimento ali perto do Conjunto João Paulo, ali, né? Aquela grande subestação.
Uma mega subestação,
que nós vamos ter energia para os próximos 20 anos.
Terceira maior do Estado.
É a terceira maior do Estado. E daí, de repente, você ouve, mas o governo Beto Richa não investiu em União da Vitória. Ora, resolver o problema de energia elétrica para os próximos 20 anos... é o melhor investimento, porque...
Infraestrutura, né?
O que que ocorre? Quando o governo Beto Richa assumiu, tinha várias empresas que queriam aumentar sua produção e a Copel não podia fornecer energia, porque não tinha rede de energia que chegasse à União da Vitória. Eu não me lembro quantos milhões, mas foi em torno de 30 milhões, parece, de investimentos.
36, eu acho.
36 milhões de investimentos. Ora, se isso não é investimento, entende? Por quê? Então, o que que é? O governo Beto Richa pode ficar marcado na história por ter resolvido a falta de energia elétrica em União da Vitória. Não faltava para as casas, mas se uma pessoa quisesse colocar mais uma máquina na sua indústria, a Copel não podia oferecer energia. Agora não. Agora as indústrias podem contar com energia elétrica... em abundância.
Deputado, no passado, o Instituto Ambiental do Paraná, no passado, tinha uma política opressora. Você via que helicóptero, policial fardado, cachorro, industriais sendo multados, até presos. O que que mudou nessa política agora? Que você não ouve mais se falar em opressão à classe industrial, principalmente do setor extrativista madeireiro?
Respeito. Se o governador respeita o cidadão, o governo respeita o cidadão. Você ouviu o governador Beto Richa, nesses 3 anos, brigar com o empresário?
Não.
Você ouviu o governador Beto Richa faltar com respeito com o repórter?
Não.
Você ouviu o governador Beto Richa fazer uma crítica a alguém? Agora, com essa perseguição aí do governo federal em cima do Beto, ele não reclama? Eu disse para ele, você tem um coração muito bom. Ele é um homem do bem, entende? Ele tem um coração muito bom porque ele diz assim, das coisas que é para acontecer, acontecem. Eu luto, mas não adianta eu estar aqui. Ele foi lá falar com a presidente Dilma, agora há dias, e ele disse para ele, eu tive um papo maravilhoso com a presidente Dilma. Ela chamou todos os ministros e determinou que os empréstimos do Paraná saiam. E até andou rápido, logo depois que ele teve lá com a presidente Dilma. Mas parece que depois, e não é, e aí eu não quero culpar a presidente. A Dilma, a presidente da República, ela não tem tempo nem para comer. Então é o seguinte, se ela deu atribuições para ministros resolverem as questões do Paraná, eles tinham que pegar e resolver. Então é o seguinte, com a presidente Dilma, o Beto tem canal direto. Ele se entende perfeitamente. Mas depois, quando chega lá no segundo, terceiro escalão, há uma má vontade danada com o governador Beto Richa. E nós aqui no Paraná tratamos diferente. Por exemplo, os prefeitos do PT. Eu sou aliado do prefeito Pedro Ivo e é do PT. Claro. O tratamento com o Pedro Ivo é de companheiro mesmo, de parceiro. Não interessa se ele é do PT ou de que partido. Nós tratamos o prefeito Cruz Machado a mesma coisa. Nós tratamos todos, não olhamos o partido. Claro. Entende? Então, no Paraná não tem mais aquela... E eu fui discriminado, vocês sabem, né? Eu tinha um governador que eu fiquei 8 anos sem entrar no Palácio Iguaçu e eu era deputado de União da Vitória. Eu nunca... Um governador, assim, que fora do... Fora da casinha, entende? Mas são coisas, é estilo. Então, resposta sua. Quando tem um governador que respeita, o exemplo dele vai para todos os órgãos subordinados.
Já começou o ano político, deputado Rossano, 2014, ano de eleições. Qual é o xadrez político hoje? Qual é aí a leitura que o senhor faz? Beto Richa, Gleice Hoffmann, falando a... fala-se até na volta do Requião. Tentar ser candidato.
É difícil você...
O que o senhor vê para esse ano aí?
É difícil você fazer prognóstico.
O governador será candidato à reeleição, né?
Eu vejo, assim, o PMDB muito próximo do Beto Rich. Pelo menos os deputados, muito próximo do Beto Rich. Agora, vai ter acordo? Não sei.
A ala pensante do PMDB pertence.
Acho que conseguimos um grande avanço aí com a aliança com o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior é uma liderança emergente.
Expressiva.
E emergente. É um menino que está crescendo. Foi agora secretário, está sendo secretário de Desenvolvimento Urbano, um excelente secretário, que pode vir a ser o vice, mas provavelmente o vice vai ser do PMDB.
Deputado, nós aqui queimamos as pestanas, vamos dizer assim, porque você sabe, desde a sua ascensão como deputado estadual, quando ainda o falecido Aníbal Cury era vivo, que União da Vitória, a região de União da Vitória, não pode ficar sem um deputado estadual. Não, evidentemente que o senhor tem o PSDB, tem vários nomes dentro do PSDB, tem também os seus companheiros de outros partidos que caminharam ao seu lado ao longo da sua vida política. O importante é dizer, o medo que se tem aqui hoje é que o Rossoni saia da Assembleia e nós ficamos chupando o dedo, dependendo de deputados de outras regiões.
Nós estamos cuidando isso. No momento, nós temos vários pré-candidatos a deputado estadual. Mas lá na frente, nós vamos ter que sentar. E se nós lançar aqui 3 candidatos a deputado estadual, não vai eleger nenhum.
Nenhum.
Agora, se nós lançarmos um, tenho certeza absoluta que nós vamos eleger. Porque eu estou reservando a parte da a minha base de deputado para o deputado estadual de União da Vitória. Então, a União da Vitória não pode ficar sem um deputado estadual. Se eu, naturalmente, for contemplado pelo partido na minha candidatura e eu for para Brasília, é importante ter um deputado estadual. Eu sei como funcionou Roveda e Rossoni, quando Roveda era deputado federal. E nós temos que voltar a ocupar o nosso espaço em Brasília para ir cuidar desse espaço que nós temos no Estado. Está aí o exemplo da 153.
Belo
exemplo da 153. Não adianta, aí não dá para tirar os méritos do Roveda. O Roveda ficou 4 anos correndo atrás dessa rodovia. E hoje está sendo feita. É uma monstra de uma obra. Então é o seguinte, agora o Roveda não está em Brasília. Então nós vamos ter esse vácuo de 4 anos. Nós temos que voltar para Brasília para recuperar esse espaço e vamos cuidar de deputado estadual. Por isso, até aproveitando para falar com a população da região, é muito melhor um deputado mais ou menos da tua terra do que um ótimo deputado lá do norte do Paraná.
Ou de outra região.
Ou de outra região, porque certamente ele vai passar aqui nas eleições. Depois, nunca mais.
Pergunta recorrente que chegando pelo Facebook, deputado, o pessoal está perguntando aqui sobre o efetivo da Polícia Militar. Há condições de trazer ou transformar a segunda companhia independente de Polícia Militar em batalhão de Polícia Militar agora?
Veja, nós temos que ser verdadeiros. Você não consegue, não adianta você transformar em batalhão e não ter policial. Então deixe nós devagarmos, agora nós estamos com mais um grupo de policiais aí se formando, fazendo os treinamentos, vamos aumentar o efetivo gradativamente e quando nós tivermos o efetivo que dá para transformar, a menor dificuldade da transformação em batalhão. Agora, não adianta você ocupar mais gente dentro do batalhão para a burocracia e ter menos gente na rua. Então, nós estamos colocando agora, acredito que no dia do aniversário de União da Vitória, vamos resolver um problema antigo de União da Vitória, o Corpo de Bombeiro, né?
Ah, isso, a inauguração dia 27 do Corpo de Bombeiros.
Tá. Isso. 27 de março. Então, veja, um trabalho feito Prefeitura de União da Vitória, Governo do Estado. Prefeitura de União da Vitória do PT, Governo do Estado do PSDB. Isso só foi possível porque teve um entendimento entre o governador e o prefeito de União da Vitória.
Claro.
Entende? Então, nós vamos ter o Corpo de Bombeiro em União da Vitória.
Deputado, deixa eu separar as coisas aqui para o PT não brigar com a gente aqui depois. Estamos passando um momento excelente na região de construção de casas. Evidentemente que tem a Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal, está implantando muita coisa aqui na nossa região, mas tem o programa de habitação comandado aí pela Coapar. Me parece que é o maior investimento em várias décadas no setor habitacional rural e também urbano.
Mas é importante dizer, toda a casa, ela tem uma parte subsidiada pelo governo do Estado.
Claro.
E hoje o programa funciona junto com a Caixa Econômica, porque o governo do Estado tem uma equipe altamente competente elaborando os projetos, e fazendo o que tem que ser feito. Então, nós estamos construindo mais casas agora em 3 anos do que nos últimos 15 anos. Então, o que, que é? Competência da equipe. Agora, não podemos negar que é uma parceria governo federal, governo do Estado.
Nesse regime, o Paraná é o que mais constrói na federação. Paraná.
Verdade, e a novidade...
Até dá um ciúminho aí nós temos um probleminha. Um ciúminho de alguns políticos do PT, porque eles acham que só o governador Beto Richa é que fatura com a construção das casas. Mas se o governo Beto Richa não tivesse uma equipe competente nessa área, e por isso até eu convoquei o Pires, eu convoquei para ele voltar para Coapar, porque ele vinha fazendo um trabalho excelente e agora continua fazendo esse trabalho excelente e desgastante. O dinheiro está disponível, agora o que precisa é os estados se mexerem. Como é que o Paraná é o que mais constrói na federação? É porque tem uma boa equipe.
E tem investimento em casa rural, né? Não se ouvia falar nisso, né?
Não tinha. 647 famílias na nossa região que terão a sua casinha.
Legal.
Na área rural.
10 mil famílias.
Show.
Olha, veja aí, o Pires está falando uma coisa que eu não sabia. 10 mil famílias que era para ser atendida até
isso
quando?
É fantástico, né?
E 2014 já foram atendidas.
Passou, final do ano passado já completou a meta.
É.
Que era para o final deste ano, de 2014.
Eu só queria ressaltar uma coisa. Essa história aí de governo do Paraná quebrado. Não existe governo do Paraná quebrado. Existe um governo que passou o final do ano por dificuldades, como todas as prefeituras passaram, e o governo federal também passou. Porque no final do ano, todo mundo teve que espremer o limão até sair a casca. Porque tem duas folhas de pagamento, tem férias, tem uma série de detalhes que deu um aperto. Agora não, agora vai para o normal.
Não, e tem que fechar, porque senão não aprova as contas, né?
É isso mesmo.
Então tá certo. Deputado, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor aqui mais no âmbito local agora. O senhor tem algum problema com algum político de União da Vitória? Tem gente que fala, não, mas o Rossoni está cuidando dessa pessoa aqui. Mas o outro chega e diz, não, o Rossoni é desafeto desse aqui. Qual é essa situação política dentro de União da Vitória hoje? O senhor tem alguém que o senhor não goste ou que não gosta do senhor?
Não, eu acho que não gosto, tem bastante. Agora, que eu não gosto, eu não sei. Porque eu estou numa fase que eu não quero mais bronca, entende? Antigamente, eu arrumei muita bronca por imaturidade. Então, o que ocorre? Eu tenho adversários. Por exemplo, políticos. Eu tinha uma conta para acertar com o Hussein Bakri.
É.
Nós acertamos na eleição.
Certo.
Disputamos a eleição.
Foram para a eleição.
Ganhamos.
Claro.
Podia ter perdido. Por quê? O que, que ocorreu com o Hussein? Tem que ser muito bem claro. O Hussein, eu era candidato a deputado federal à eleição anterior. Aí o Beto viabilizou a candidatura a governador. Aí o Beto disse para mim, Rossoni, saia candidato a deputado estadual, porque você precisa fazer. O Beto me olhava assim, que eu tinha coragem de fazer aquilo. Eu acho que até ele confiou demais. O Beto pediu para mim, Rossoni, eu queria você candidato a deputado estadual, porque eu quero que você seja presidente da Assembleia, porque eu não posso governar com a Assembleia daquele jeito. É muito prejudicial o governador ter uma Assembleia virada numa quadrilha. Era só ladrão, entende? É, e aí eu procurei o Hussein e disse, Hussein, olha, nós estamos com esse problema. Levei o Hussein no governador e o governador confirmou. Inclusive disse para o Hussein que se ele não fosse candidato a deputado estadual, ele teria um bom espaço no governo para se preparar para essa eleição agora. Que eu daí iria para tentar a candidatura a deputado federal. Como vou tentar agora? É, mas o Hussein foi indomável. Assim, ele colocou na cabeça que teria que ser candidato e foi candidato. E me causou um prejuízo eleitoral muito grande.
Claro.
Eu caí de quase 12 mil votos para 5 mil votos. Mas são conjunturas. Ele achou que aquele caminho era melhor, foi o caminho. Eu acho que ele errou, porque se ele tivesse esperado, agora estava madurinho para ele. E talvez não tivesse nem perdido a eleição de prefeito. Mas são conjunturas que analisar depois de acontecido também é muito fácil. Mas eu não. Eu tenho hoje meu grupo político em União da Vitória. É, tenho uma aliança com o prefeito Pedro Ivo na eleição. O vice-prefeito é do PSDB. Tenho tido um relacionamento com o prefeito Pedro Ivo. É, sabe que eu, sinceramente...
Eu me surpreendi, viu?
É, o relacionamento dele... A população precisava acompanhar as nossas conversas. É de alto nível. Eu nunca cheguei na prefeitura pedir um emprego para alguém. Eu não sou um cara que transformo as minhas reivindicações em cabide de emprego. Então, eu não incomodo. Eu só ajudo. E apoio as boas medidas. Às vezes tem medidas impopulares, que o Pedro Ivo me liga e me consulta. Diz, Rossoni, o que você acha? Pedro, você acha que está certo? Faz. Se for para o bem de União da Vitória, tem momentos que tem que tomar medidas amargas para, num segundo momento, colher os frutos. Não é só questões populares. Mas acho que a União da Vitória está num bom momento. Sinceramente, acho que está num excelente momento.
Beleza, eu perguntei se o senhor tinha algum problema ou alguma... Porque tem um folclore aqui em União da Vitória que tudo que acontece com o Hussein Bakri, o que acontece com o senhor, coloca o seu nome no meio. O senhor não pode frequentar uma reunião política, porque dizem que tem o seu patrocínio político junto. O senhor deixou bem claro aqui que não tem nada pessoal.
Agora, você acha que eu vou tratar mal alguém que vai numa reunião?
Não, acho que não.
Entende? Seja quem for, nós vivemos numa democracia. A hora de acertar a conta é na eleição.
É no voto.
É no voto.
Claro.
Não é? Você não é dono do voto. Cidadão que está lá dentro da casa dele agora, ouvindo o deputado da Constituição dar uma entrevista, ele tem toda a liberdade do mundo para ouvir as duas partes e tomar a decisão dele. Então tem gente agora lá na casa que está me criticando, tem outros que estão me elogiando, tem outros que acompanham e me apoiam e torcem para que eu vá bem. Entende? Mas a política é assim, você tem que aceitar. Então é o seguinte, não quero problema, não quero briga, eu só quero o seguinte, ajudar a eleger um deputado estadual da região, porque eu estou indo embora.
Deputado, o senhor é um tucano do Puleiro de Imbuia, Cerne mesmo. O candidato a deputado estadual vai sair do nosso? Vai sair do PSDB ou não?
O candidato nosso vai sair, um candidato da população de União da Vitória, não interessa o partido político. É claro que eu, de preferência, quero o candidato do PSDB, gostaria que fosse um candidato do PSDB ou de um partido aliado. Isto é, pode ter certeza. Temos o Jair, que é pré-candidato do PSDB. Temos o Juco.
Juco, ex-prefeito.
O Juco, ex-prefeito. Surpreendentemente, o Juco hoje desponta nas pesquisas com muita força.
Ouvi falar.
Muita
força. Saiu muito bem avaliado no governo.
Sabe o seguinte, você quando faz uma campanha no município, você geralmente encontra pessoas que dizem assim, eu não voto nesse candidato porque está apoiado pelo prefeito. Eu andava na campanha aqui e eu nunca vi alguém. Então o Juca é uma pessoa que ele não tem inimigos e não tem rejeição. E isso em política é muito difícil fazer. Temos o Roveda, que também é um dos pré-candidatos.
Campeão do voto.
E aí agora nós vamos resolver essa questão. Vamos resolver essa questão não dentro do nosso grupo político. Nós vamos resolver essa questão dentro da região, analisar como é que nós temos que fazer para não perder esse espaço que nós temos hoje.
Tá legal. Deputado, com relação ainda ao âmbito político, o senhor disse que colheu muitos inimigos dentro da política, dentro dos gabinetes lá da Assembleia, mas em compensação, o senhor hoje está aclamado pela população pelas medidas de saneamento da Assembleia. É o dever cumprido.
Olha, eu estava agora no Hotel 10 ali, eu dormi ali, e encontrei um senhor de Curitiba, um senhor de uns 65 anos de idade. Ele me encontrou, me olhou, no corredor meio no escuro, né? Assim, corredor assim, mas não tinha luz. E ele disse, o senhor é o deputado Rossoni? Eu sou o deputado Rossoni. Eu quero dizer o seguinte, domingo eu estava almoçando com a minha família, veja, ele é de Curitiba, e nós estávamos comentando política, porque todo mundo diz que não gosta de política, mas quando chega a hora da reunião da família, cada um tem o seu time de futebol, claro. Entende? E também faz política. Ele disse o seguinte, eu quero dizer para o senhor o seguinte, pela sua atuação, que eu não acreditava no senhor, que o senhor fizesse o que fez, a minha família, domingo passado, tomou a decisão que o senhor é o nosso deputado. Então, isso que esse senhor me disse no corredor hoje cedo, eu tenho aonde eu tenho ido, eu tenho encontrado pessoas me dando apoio. Agora, é natural quando você aplica um remédio muito amargo, que as pessoas que tomam o remédio não gostem. E essas pessoas que tomaram o remédio, uma parte foi demitida da Assembleia, que é em torno de 1.000 pessoas, foi demitida, cargos comissionados, todos com alto salário, e aquelas que estão lá dentro que perderam privilégios que eram fora da lei. Agora, são coisas da vida, não tem jeito. Agora, quero dizer o seguinte, a nível de Paraná, estou diminuindo gradativamente, rapidamente, os meus inimigos, porque eu adotei um critério de fazer política um pouco diferente. E para concluir a questão da Assembleia. A Assembleia do Paraná não tem super salário. Quem ganha mais lá ganha R$15.000 por mês, tirando 4 diretores que ganham 19. Então é o seguinte, agora foram mostrar o salário da Câmara de Vereadores de Curitiba, tem telefonista ganhando R$26.000 por mês. Não. Ao assumir na Assembleia, nós aplicamos um teto. Não pode ganhar mais. E outra coisa, para ganhar o salário tem que bater cartão ponto digital. Não trabalhou, não recebeu.
Deputado, só para esclarecer, eu perguntei no começo da entrevista, mas passou superficialmente. O senador Álvaro Dias tinha uma bronca com o PSDB do Paraná. Essa questão foi resolvida quando da definição que o senhor abria mão e olha que o senhor é um candidato em potencial para ser eleito senador da República pelo Paraná. Quando o senhor resolveu abrir mão e dizer assim, não, eu vou então a deputado federal. Essas questionclas, esse probleminha do Álvaro Dias com o PSDB no Paraná, já foi resolvido ou não?
Política não se resolve da noite para o dia. Você pode fazer um eventual acordo aqui, mas o tempo é que vai curar a ferida.
Vai levar.
Então é o seguinte, hoje houve um entendimento, eu retirei minha candidatura ao Senado para que ele seja candidato a senador. Agora, se eu sei dizer que todas as feridas estão curadas, não estão. Eu tenho problemas sérios com o Álvaro. E reconheço nele um dos melhores senadores da República. Ele é atuante. Ele fez oposição e não adianta os petistas não gostarem do Álvaro. É salutar a oposição. Porque se você não tem oposição, é a mesma coisa que você não ter gato em casa. O rato sobe em cima da mesa. Então tem que ter uma oposição vigilante até para ajudar o governante. Então eu elogio o senador Álvaro Dias. Agora, que eu tenho problema com ele, eu não tenho nenhuma dúvida.
Mas a bronca dele com o senhor, porque você ganhou a eleição para a presidência do PSDB no Paraná?
E daí você queria que eu pedisse voto contra mim? Eu ganhei uma convenção para presidente do PSDB. Ele não gostou. Porque ele era senador e eu era deputado. Mas quem é o voto? A solução da política é o voto. Entende?
Lógico.
Então, ele não gostou, daí ficou 7, 8 anos aí me criticando. Agora nos aproximamos novamente, mas ele precisa passar muito mentolato nas minhas feridas para que isso seja curado.
Certo. Faltam 12 para o meio-dia. Agenda para o final de semana, presidente Russoni. Já quase pronto para retornar na Assembleia? Que dia começa o ano efetivamente?
Começa dia 3. Hoje eu vou no aniversário de um amigo meu aqui, sou Alcides Rockenbach, um grande amigo meu, e um amigo do meu pai, dos meus tios, entende? Uma pessoa assim bem, muito ligada à minha infância. Eu, quando era criança, eu via o Rockenbach, tinha um caminhão. E aquele tempo, caminhão era como se você tivesse um jato hoje, entende? É um avião a jato. Então, é um homem assim que teve muito sucesso na vida. Ele surgiu do nada, lá de uma comunidade do interior, e hoje se tornou um empresário de sucesso, e não só a nível de União da Vitória. Está lá no Mato Grosso. Eu vou na festa, volto para Curitiba, fico em Curitiba segunda, terça e quarta, porque eu tenho que estar lá desempenhando minha função de presidente. Volto para Bituruna quinta e sexta, porque nós estamos montando. E você sabe aquela velha história, né? O olho do patrão é que engorda o boi. Então, às vezes, muito parafusinho lá que está jogado fora, eu andando lá, eu digo, olha, junta isso aqui, arruma aquilo ali, não exagere nisso aqui. Então, eu estou montando porque eu sempre tive indústria e eu sei o que é o valor de eu estar lá. Porque daí, na outra segunda-feira, nós voltamos às atividades e aí eu tenho uma extensa programação no estado. Eu vou ter que correr 23 micro-regiões com reuniões, com organização do PSDB para as eleições que nós vamos ter no mês de outubro.
Já está marcada a chamada leitura, a proposta do governo do ano, a chamada mensagem que o governo envia à Assembleia sempre nos trabalhos?
Já está marcado, é dia 3, já foi feita a convocação, o convite é o governador. Vamos fazer uma bela abertura dos trabalhos de 2014.
Estaremos lá, né, piloto?
Estaremos com certeza. Deputado, faltou dizer alguma coisa que, evidentemente, talvez pela sua posição, pelo seu cargo, a gente não deixou de perguntar, está esclarecido tudo, eu não.
Primeiro eu quero agradecer aí pelas perguntas, vocês me deram uma boa oportunidade, porque se você não é provocado, às vezes você esquece o que você, às vezes, tem que esclarecer para a população.
Acaba não falando, né?
Mas foi muito boa a nossa entrevista, eu agradeço a todos.
Volte mais vezes, viu?
Eu volto, mas daqui a pouco nós não vamos mais poder falar, porque daqui a pouco tem o período eleitoral, é até abril, né? Acho que abril, maio, eu não sei qual é os prazos aí, porque andou mudando tudo. Mas dizer para os amigos que estão nos ouvindo de que nós estamos procurando fazer um trabalho como se fosse o último trabalho que nós iríamos fazer. Vamos fazer que você está dando o último retoque numa pintura de um quadro. Eu estou fazendo política dessa forma. Eu não sei quanto tempo ainda eu permaneço na política. Mas eu estou dando retoque na minha vida política, porque eu preciso passar uma tinta mais brilhosa em algumas passagens da minha vida que eu cometi erros. Eu cometi muitos erros porque me faltou, talvez, o ser humano é assim mesmo. Então eu reconheço meus erros, mas quero dizer que estou caprichando como nunca para não errar mais a partir de toda essa experiência que eu adquiri no decorrer do tempo. Eu saúdo aí todos os ouvintes da Rádio União, o meu forte abraço e espero que Deus me proteja, que eu possa concluir esse final de ano aí, o 2014, esse trabalho que fizemos na Assembleia, que vai ficar para a história do Paraná. Daqui a 20, 30 anos, quando vocês estiverem aí como deputado, vocês vão ver na parte da história do Paraná esse trabalho reconhecido pela população paranaense. Eu percebo isso na rua. O que eu mais gosto no domingo é pegar meus netos e ir pro shopping. Porque daí você dá uma curtida, né? Aí você encontra as pessoas, senta lá no banquinho do shopping, as pessoas te cercam, te assediam, vem conversar com você, recebe elogios como esse aí. Aí isso aí vale muito mais do que dinheiro no bolso.
Então, obrigado, Rossoni. Bom final de semana e sucesso para você.
Um abraço.
Beleza.
E um bom dia a todos.